Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O INSS vai pagar 680 milhões de reais em aposentadorias atrasadas. O valor é referente ao sexto lote de pagamento das revisões de benefícios. Mais de 30 mil pessoas vão receber o dinheiro. Beatriz Fidelis.
31 mil beneficiários do INSS vão receber, a partir do dia 2 de maio, o sexto lote dos atrasados para aposentados e pensionistas. Serão 680 milhões de reais destinados a quem recebe pensão por morte, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente. Serão pagas as diferenças para quem possuía benefícios ativos em 17 de abril de 2012, tem até 45 anos de idade e tem a partir de R$15 mil para receber. O dinheiro é fruto de uma mudança na interpretação da Lei 8.213. A data do pagamento é definida com base no final do número do benefício. Os que têm final 1 e 6 recebem no dia 2 de maio. Quem tem final 2 e 7 recebe no dia 3 e assim por diante. A revisão é feita automaticamente, ou seja, não é necessário que os beneficiários procurem uma agência da Previdência para receber o valor. É possível consultar os valores da revisão dos benefícios no site www.inss.gov.br, na página Meu INSS. Outra opção é ligar no número 135, de segunda a sábado, entre as 7 da manhã e as 10 da noite. De Brasília, Beatriz Fidelis.
A morte de um bebê depois de tomar vacina contra meningite é investigada pela Vigilância Epidemiológica de Toledo, no oeste do estado. Rafaela Lorenzen.
A morte de um bebê de 3 meses em Toledo após tomar a vacina contra meningite é investigada pela Vigilância Epidemiológica do município, juntamente com a 20ª Regional de Saúde. Em nota, a Prefeitura de Toledo disse que, apesar da criança ter realizado a vacina, não é prudente, neste momento, atribuir qualquer reação decorrente da vacinação, tendo em vista que ainda não há confirmação das causas da morte. Ainda segundo a nota, a vacina de meningite tipo C é considerada segura pelo Programa Nacional de Imunização, estando no calendário vacinal desde 2010. Segundo a Prefeitura, no ano passado, 6.373 doses da vacina foram aplicadas em crianças menores de 2 anos e em nenhuma delas houve reação adversa relatada. Rafaela Lorenzen, para o Paraná de hoje.
Mais da metade dos brasileiros ainda não declarou. O prazo para a declaração do imposto de renda termina na segunda-feira da outra semana, dia 30. Confira com Rodrigo Santos.
Na reta final para o envio da declaração de imposto de renda, menos da metade dos contribuintes fizeram a entrega. Até 18 de abril, menos de 14 milhões de pessoas declararam o imposto de renda. A expectativa da Receita Federal neste ano é receber 28 milhões e 800 mil declarações. O prazo termina na segunda-feira, 30 de abril. Precisa entregar a declaração quem recebeu durante o ano de 2017 rendimentos acima de R$ 28.559,70. O valor equivale a um salário mensal de pouco mais de R$ 2.370. A declaração também é obrigatória para produtores rurais que tiveram receita bruta maior que R$ 142.798,50 no ano e para quem tem casa ou apartamento no seu nome. Este ano, é obrigatório informar o CPF de dependentes a partir de 8 anos de idade. A declaração pode ser feita no computador pelo programa Receita Net online com certificado digital ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. As restituições vão começar a ser pagas em junho. Quem não declarar ou entregar fora do prazo tem que pagar multa de no mínimo R$ 164,74. De Brasília, Rodrigo Santos.
O governo brasileiro pediu explicações ao Facebook sobre o vazamento de dados de usuários da rede social. Daniele Soares.
O governo brasileiro notificou o Facebook para explicar o suposto vazamento de dados para a empresa britânica de marketing digital Cambridge Analytica. Em março, jornais dos Estados Unidos e do Reino Unido revelaram que um desenvolvedor coletou informações de milhões de pessoas usando um aplicativo e repassou à empresa de análise, que utilizou os registros para influenciar eleições como a disputa norte-americana de 2016. Neste mês, o Facebook revelou que o vazamento teria atingido 87 milhões de pessoas, indo além dos Estados Unidos. Esse total inclui cerca de 440 mil usuários brasileiros que, segundo a empresa, foram notificados sobre o ocorrido. A notificação do governo brasileiro, que foi feita pelo Ministério da Justiça, tem uma série de questionamentos que deverão ser respondidos em até 10 dias pelo Facebook. Entre eles, o número de cidadãos atingidos, como os dados foram utilizados e a quem essas informações foram repassadas. Em depoimento ao Congresso dos Estados Unidos, o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, admitiu que outras empresas compraram as informações levantadas pelo desenvolvedor. De acordo com o Ministério da Justiça, se os questionamentos não forem respondidos, poderá haver a instauração de processo administrativo. Se condenada, a empresa pode ser multada em até 9 milhões de reais. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
Agora é hora da agenda deste final de semana com a Jennifer Santos.
Neste final de semana, a Mostra de Cinema Argentino Contemporâneo Histórias Extraordinárias entra em cartaz na Caixa Cultural Curitiba. A programação conta com 24 longas e curtas-metragens e segue até o dia 24 de abril. Os ingressos custam R$ 2,00 a meia entrada e R$ 4,00 a inteira. As sessões são em três horários, às 13h às 5 da tarde e às 7 da noite. A Caixa Cultural fica na rua Conselheiro Laurindo, no centro de Curitiba. A maior feira estadual de bezerros da história de Palmas continua até domingo. É a 41ª edição do festival que celebra a primeira Agro Palmas e a primeira exposição morfológica, com participação de mais de 100 cavalos crioulos. Na noite de sábado e no domingo à tarde acontecem dois leilões de bovinos. A feira possibilita um excelente ponto de encontro de produtores, o que pode favorecer parcerias e trocas de experiências. O evento acontece no Parque de Exposições Pé Vermelho. São Miguel do Iguaçu e Mangueirinha comemoram a cultura indígena nesta semana, que celebramos o Dia do Índio. Em São Miguel do Iguaçu, termina nesta sexta-feira a 14ª Semana Cultural Indígena, que tem apresentações culturais de dança e teatro, trilha ecológica, esportes, culinária, medicina, usos e costumes da tribo Avá-Guarani. O evento acontece no distrito de Santa Rosa do Ocói. Em Mangueirinha, a comemoração ao Dia do Índio conta com danças, contos, comidas típicas, artesanatos, ervas medicinais, de sinais e jogos. O evento, que também termina na sexta-feira, acontece na terra indígena de Mangueirinha. Guarapuava recebe a sexta festa da polenta nesta sexta-feira e sábado. No evento, são preparadas cerca de 3 toneladas de polenta, servidas através de mais de 7 pratos especiais. Tem também concurso da melhor piada ou história engraçada sobre a polenta, concurso de quem come mais o alimento e shows de humor. A festa também conta com celebração religiosa diária, às 7 da noite. O evento acontece na paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida, na rua Alípio Marcondes, número 413. Em Ribeirão Claro, acontece a 21ª Cavalgada Ecológica dos Três Corações, durante o final de semana, com a apresentação de shows artísticos, rodeio profissional e cavalgada ecológica. A cavalgada percorre estradas rurais do município, com um trajeto de 25 quilômetros. O evento vai ser realizado no bairro rural dos Três Corações. Repórter Jennifer Santos.
E assim a gente termina mais uma edição do Paraná de hoje. Sexta-feira, dia 20 de abril de 2018. A gente deseja para você um ótimo final de semana, aproveite bastante, curta muito a família. As recomendações de sempre: não misture álcool e direção, não dirija falando ao celular e seja muito feliz. Nós voltamos na segunda-feira, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.